Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast.
O tema hoje a ser apresentado será o projeto de arquitetura com traços humanizadores, voltado para a região amazônica. E a nossa entrevistada será a arquiteta e urbanista professora doutora Cláudia Perdigão. Então, conheça a nossa convidada. Possui graduação em arquitetura pela Universidade Federal do Pará, 1989. Mestrado em arquitetura pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, 1994. E doutorado em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2006. Atualmente é professora na Universidade Federal do Pará. É coordenadora do Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projetos da edificação, atuando principalmente nos seguintes temas: o processo projetual e habitação social. É líder do grupo de pesquisa Arquitetura Vernacular na Amazônia, Habitar, Projeto e Lugar. Professora Cláudia, em um de seus artigos, você fala que a palafita é associada à total condição de precariedade, um pensamento generalista que traz implicações distorcidas no âmbito das políticas habitacionais, visto que são válidas para todo o país. Você poderia explicar quais são, de fato, essas implicações distorcidas?
Quando questiona-se um pensamento generalista que traz implicações distorcidas no âmbito das políticas urbanas e habitacionais brasileiras, estamos falando da adoção de políticas centralizadas que, de fato, não atendem às particularidades regionais de nosso amplo território nacional, a exemplo da política de habitação, que abrange situações de precariedade e inadequação dos assentamentos habitacionais onde residem famílias de baixa renda. Se, por um lado, a formulação de políticas baseia-se em problemas relacionados aos contextos urbanos dos assentamentos precários, como irregularidade fundiária, ausência de infraestrutura de saneamento ambiental, localização em áreas mal servidas por sistemas de transporte e equipamentos sociais, terrenos alagadiços e sujeitos a riscos, adensamento, deficiências construtivas, etc., conforme o Guia para Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários implementado pelo governo federal no ano de 2010, por outro lado, temos o sentido de precariedade levantado pelo IBGE ao tratar da precariedade da unidade habitacional, o qual denomina de domicílios precários aos domicílios particulares permanentes, casas e apartamentos, que não são construídos por alvenaria ou madeira emparelhada, citando outros materiais de construção para exemplificar a precariedade. A caracterização de precariedade mencionada mostra-se problemática para nortear ações em áreas habitacionais de baixa renda com um pensamento generalista que não alcança a tradição do habitat ribeirinho amazônico e o uso de materiais regionais como madeira e palha, uma tradição que vem sendo ignorada nas intervenções em assentamentos precários, como temos acompanhado na cidade de Belém, nos quais os resultados de pesquisa apontam os problemas de saneamento e de equipamentos comunitários continuando sem solução e, além disso, um novo problema é criado por causa dos conflitos espaciais pela mudança do tradicional habitat em palafitas para uma tipologia padronizada. Do ponto de vista da arquitetura, a proposição de novas habitações cria um conjunto de problemas aos moradores no ambiente doméstico quando o projeto arquitetônico para as unidades habitacionais não tem como premissa a flexibilidade para adaptações que ofereçam o esperado bem-estar condizente com o modo de vida e os padrões culturais locais. Concluindo, a palafita amazônica associada à precariedade é um equívoco, com a tão esperada melhoria habitacional sendo um motivo de decepção justificada pela falta de adaptação habitacional constatada nos resultados de pesquisa por nosso grupo da UFPA, uma vez que as intervenções trazem como carro-chefe a mudança tipológica da palafita para o sobrado, sendo a palafita produzida pelo próprio morador e repleta de referências de vida, enquanto que o sobrado é produto da atuação profissional nos programas governamentais em assentamentos precários na cidade de Belém.
Então, professora, as políticas centralizadas, elas não atendem às necessidades, né, do amplo território nacional. E os pensamentos generalistas não alcançam, né, também a tradição do habitar dos ribeirinhos. Sendo assim, não vai conseguir atender realmente às necessidades, né? Professora Cláudia, de um modo geral, os projetos arquitetônicos propostos para as habitações populares na região amazônica não levam em consideração a cultura, o conhecimento do povo daquela região a serem implantados, ou seja, não tem respeito ao lugar. Como você mesma afirma, o conhecimento depositado na produção do ambiente construído, preponderantemente popular, como ocorre na produção das palafitas, oferece soluções próprias de um saber intuitivo em conexão com as condições ambientais da Amazônia. O que se pode esperar da relação entre os usuários e o espaço construído, sem respeito ao lugar?
Já temos um campo disciplinar consolidado. O ofício da profissão se apresenta em estrutura cognitiva e operativa com forte identidade, que é ampliada pela interpretação programática tão própria de cada profissional, pelo dimensionamento e pela matriz de relações entre espaços com caminhos inusitados, mas ainda assim trazem gradações na incorporação de referências locais da paisagem natural e da paisagem construída, bem como com a carga de expectativas e necessidades que atribuem significado ao espaço construído. É por isso que temos agora o grande desafio de cada vez mais incorporar o significado conferido ao espaço pelo cliente, pelo usuário, como uma tarefa que nem sempre é de fácil manuseio pelo arquiteto, tendo em vista tantos conteúdos e variáveis envolvidos nas operações da concepção arquitetônica. Concluindo, sem o respeito ao lugar, como tão bem foi explorado por Norbert Schultz, em sua abordagem existencial da arquitetura, as consequências chegam sim aos usuários e elas podem ser confirmadas por estudos científicos psiquiátricos que atestam estados de alienação, de desorientação e de nostalgia com a perda de vínculos com o lugar pelo ser humano. Estudos que envolvem aspectos da subjetividade em associação ao entorno construído, demonstrando como cada decisão do arquiteto traça um destino, como diria Argan.
Então, professora, quer dizer que o não respeito ao lugar traz consequências aos usuários, né? Como a perda de vínculo com o lugar. E outras consequências, várias que você apontou aí na sua fala. Professora, percebe-se em suas pesquisas que a cidade de Afuá, no interior do Pará, ainda se mantém fiel à tradição de um modo de vida que tanto lhe faz peculiar. Assentada em área de várzea, as edificações e espaços públicos estão erguidos até 2 metros do solo, em média. Uma cidade sobre palafitas, onde a circulação de pessoas é realizada sobre estivas. E outra característica importante é que a cidade não admite carros e nem motocicletas. O que você acha que levou esses moradores a conservarem essas características, onde se mantém o respeito entre o cidadão e o seu entorno natural e construído?
Com base apenas nas conversas feitas com moradores de Afuá, não por estudos sistemáticos sobre a percepção do morador em relação ao ambiente que o rodeia, pelo que ouvi e pelo que pude constatar, eu diria que grande parte da população residente está bem adaptada à cidade sobre palafitas, sem veículos automotores, rodeada pela abundância da floresta e dos rios, que a população admira e respeita a própria história e seu modo de vida. Trata-se de um local onde a cultura ribeirinha da Amazônia tem forte expressão, uma herança cultural que permanece viva na produção do ambiente construído. Foi bonito presenciar tamanha admiração dos moradores por sua cidade. Ela tem muitos problemas, mas o que prevalece é a admiração e o respeito, o que talvez seja preponderante para a conservação de suas tradições.
Pois é, professora. A adaptação da cidade sobre palafitas e o respeito à própria história do modo de vida. Não é, professora? Agora, professora, para terminar nossa conversa, gostaria que falasse um pouco sobre a importância de uma reflexão sobre a integração do saber popular ao conhecimento formal da arquitetura. Por favor.
Podemos iniciar e logo destacar o quanto essa integração é complexa e de como se desdobra em duas outras, ligadas à produção de conhecimento e ao uso do conhecimento na prática profissional envolvendo saberes em vários níveis. Tais desdobramentos trabalham juntos na formação do arquiteto e eles são o carro-chefe das pesquisas que desenvolvemos no Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano na UFPA. A integração do saber popular ao conhecimento formal da arquitetura é muito bem recebida prioritariamente quando se trata da apropriação de espaços de grande permanência humana, como o espaço residencial, para qualquer demanda individual, coletiva, demanda de mercado e do setor habitacional, etc. Com este recorte de atuação profissional do arquiteto, entende-se que a integração do saber popular ao conhecimento formal da arquitetura é uma grande contribuição que o campo da arquitetura pode oferecer à sociedade de um modo geral, em qualquer local em que o arquiteto exerça a profissão. Estamos abordando, portanto, pelo ponto de vista de quem fará o uso da solução proposta pelo arquiteto e de quem tem a expectativa, e às vezes até uma necessidade real também, de um entorno construído com traços familiares e de notória identificação com ele. A isso somando-se, é claro, o carimbo profissional do arquiteto. O alcance nesse nível dificilmente acontece sem a complementação de outros saberes ao conhecimento formal da arquitetura e que fundamentam uma atuação profissional bem mais estreita com o usuário final. São muitos os aspectos que podem ser explorados a partir daí, mas o nosso interesse e ao que temos nos dedicado bastante nos últimos anos, está ligado ao conhecimento de saberes que fundamentam a tradição de morar e construir de uma sociedade quando o aspecto existencial se mostra mais evidente. Importante citar um exemplo de troca de saberes com um leque ampliado de associações que se estabelecem no centro das decisões projetuais, como uma conduta bastante disseminada e reafirmada por grandes arquitetos, como é o caso de Álvaro Siza, que investe continuamente na busca de referências na cultura arquitetônica, bem como nos traços culturais e condições ambientais no contexto de projeto, baseando-se no compartilhamento de conhecimentos sobre a realidade local. Sobre a produção de conhecimento, citaremos Lakatos e Marconi, que abordam os quatro tipos de conhecimento: popular, científico, filosófico e religioso. O que nos permite fazer um recorte em torno do conhecimento científico e do popular, onde a integração desejada pelo conhecimento científico a respeito do popular refere-se aos aspectos sensitivos e subjetivos do usuário final, o primeiro envolvendo vivências e emoções da vida diária, enquanto que os aspectos subjetivos envolvem o sujeito que organiza as suas experiências. Para a arquitetura, o interesse pelo sujeito que organiza suas experiências está na compreensão de seu cotidiano, melhor dizendo, de sua vida espacial e o modo como idealiza o ambiente construído que o abriga. Buscando a fundamentação do projeto de arquitetura a partir da produção do conhecimento científico, onde o saber popular pode ser decifrado através de um olhar treinado e do uso de técnicas de investigação capazes de fazer adequada leitura da manifestação física de padrões culturais, inevitavelmente a serviço da observação sistemática e de uma discussão teórica contextualizada, Isso nos permite a produção de um conhecimento formal com base na experiência do usuário para a geração de conhecimento técnico no campo da arquitetura. Concluindo, a integração do saber popular ao conhecimento formal da arquitetura objetiva produzir um conhecimento voltado à instrumentalização do projeto com a busca pela profundidade do habitar na arquitetura vernacular, sendo a arquitetura vernacular a manifestação primorosa de um saber popular que pode ser decifrado e incorporado ao conhecimento formal, a partir da qual os resultados de pesquisa são entregues e transformados em conhecimento apropriado ao pensamento projetual nas esferas cognitiva e operativa, de maneira que possa formar uma base teórico-metodológica para elaboração de projetos de arquitetura em conexão com o lugar, enriquecendo e humanizando o processo de concepção arquitetônica. Exatamente o que fazemos hoje no laboratório com a pesquisa em projeto e a orientação de trabalhos de final de graduação.
Pois é, a integração do saber popular ao conhecimento formal da arquitetura traz grande contribuição à sociedade de um modo geral, onde o arquiteto exerce a sua profissão. Acho que é por aí. Agora, por fim, gostaria que fizesse suas considerações finais. Por favor, professora.
Farei as minhas considerações finais destacando a importância da reflexão em torno do ato de projetar, especialmente sobre o lugar que o projeto de arquitetura ocupa na vida humana e no território. A importância da reflexão sobre o pensamento projetual que merece formação continuada, bem como sobre a motivação que está implícita em cada traço realizado pelo arquiteto e que tem diversas consequências na vida das pessoas. O aprofundamento das partes anteriormente pontuadas em cada questão respondida demonstra o importante papel da pós-graduação e da pesquisa em projeto, quando podemos problematizar e questionar as ditas verdades absolutas que são confortavelmente aceitas pelos códigos profissionais da arquitetura sem qualquer questionamento. Para tanto, nossas respostas têm se concentrado na produção de conhecimento científico, utilizando-se conceitos humanizadores para complementação ao refinado pensamento geométrico, que é tradicional na base da representação espacial em arquitetura. Tem oportunizado o treinamento do olhar da arquitetura para além do espaço físico, chegando de fato ao intangível que toca o usuário final. Com este ponto de vista, as atividades acadêmicas no Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano da UFPA adotam o espaço como categoria e inserem o físico e o vivido no escopo de investigações do projeto de arquitetura. Dessa forma, naturalmente, o espaço da concepção admite enorme abertura para o diálogo entre conhecimento formal da arquitetura e outros saberes, quando a complexidade de mundos envolvidos entre quem cria e quem usa o espaço arquitetônico, em camadas e níveis, torna o ofício da arquitetura um processo enriquecido pelo trânsito entre a aparência e a vivência do espaço, conforme apresenta Lúcia Malar. Portanto, as respostas dadas individualmente são, uma a uma, parte de assuntos conectados e que são fruto de uma busca pela valorização do habitat amazônico que já dura quase 2 décadas, evidenciando-se cada vez mais que, antes de uma solução arquitetônica, se estabelece uma lógica de projeto que norteia as decisões arquitetônicas. Para tanto, o respeito ao lugar e à cultura do lugar, aos saberes envolvidos na manifestação cultural de um povo, à produção do ambiente construído, mostram-se conectados ao contexto local de um projeto, ao território e sua gente. Para a Amazônia, o compromisso com suas particularidades, via de regra, não se encontra no pensamento hegemônico da arquitetura. Daí a necessidade que temos de nos dedicarmos à problematização do habitat ribeirinho referente à vida espacial, levando a cabo a tarefa da contribuição com conhecimento voltado ao conjunto das teorias de produção arquitetônica, classificação proposta por Euvan Silva, referente à linguagem eminentemente projetual do espaço habitado a ser teorizada. Nossa contribuição centra-se na produção de conhecimento que instrumentaliza o projeto de arquitetura por meio de categorias e conceitos mais condizentes com a vida amazônica. O avanço das pesquisas em projeto vem demonstrando o amadurecimento necessário para a aproximação com a dimensão afetiva da arquitetura de espaços habitacionais, ou seja, para a exploração dos resultados da minha tese de doutorado que aguardavam uma discussão pelo interior da prática arquitetônica, o que se intensificará a partir de agora. Cacá, agradeço muito por nossa conversa. Foi muito prazeroso falar aqui sobre o que penso, o que realizamos atualmente na graduação e pós-graduação com projeto de arquitetura na UFPA. Agradeço também pelas valiosas perguntas que nos motivam a falar daquilo que às vezes ainda só está em nossos pensamentos e também buscar respostas que ainda não temos e seguir em frente, continuando nossas atividades em função daquilo que nos instiga, por um lado, e do que nos realiza com os resultados alcançados, por outro. Muito obrigada.
Bem, professora, chegamos ao final de nossa entrevista. E gostaria de dizer que, na verdade, tivemos uma aula de arquitetura e urbanismo. Suas explicações, sempre bem fundamentadas, acho que todos nós, hoje, conhecemos e aprendemos bastante sobre as questões referentes ao respeito, à cultura e o modo de vida do povo de uma região. Gostaria de agradecer, professora, por ter aceitado o nosso convite para participar do Urbanismo no Podcast, um canal que tem como objetivo principal a disseminação do conhecimento. E agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigada, professora. E para não esquecer, eu gostaria de lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E no próximo sábado teremos mais um assunto relacionado à arquitetura e urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá!